Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Explosões em escola em Cabul matam mais de 55 pessoas, a maioria meninas de 11 a 15 anos. Sobe para 29 o número de mortos em operação policial no Jacarezinho, Rio de Janeiro. Estudantes estrangeiros na Austrália poderão trabalhar quantas horas quiserem no país, mas somente em turismo e hotelaria e durante a pandemia. E restrições em Sydney do Covid são estendidas até 17 de maio, apesar da cidade ter apenas 2 casos de transmissão local. São as notícias da Austrália e do Mundo da Rádio SBS para este domingo, 9 de maio de 2021, Dia das Mães. Ataque à bomba em escola em Cabul, no Afeganistão, deixou pelo menos 55 mortos e mais de 150 feridos. A maioria moças, estudantes, entre os 11 e os 15 anos de idade. Foram várias explosões em uma escola feminina que, se acredita, foram causadas por um carro-bomba e morteiros. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, atribuiu a culpa aos insurgentes talibãs, mas o Talibã condenou o ataque e negou a acusação. No Brasil, sobe para 29 o número de mortos em uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas na última quinta-feira na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. 200 policiais participaram da operação, denunciada por organizações dos direitos humanos como a maior chacina da história do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio está investigando as circunstâncias das mortes na ação policial no Jacarezinho para apurar se houve violações a direitos humanos durante a ação. O Jacarezinho é considerado um dos quartéis-generais da facção Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Um vídeo da polícia executando um homem ferido com vários tiros na cabeça causou ultraje não só no Brasil, mas também no exterior. A reportagem aqui é da Rádio Agência Nacional.
A ação causou grande repercussão, inclusive fora do país. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio, manifestou uma grande preocupação com o resultado da operação policial. Segundo a entidade, o número de vítimas coloca essa ação entre as mais letais da história do Estado. A OAB disse, em nota, que operações de enfrentamento ao crime organizado são necessárias, mas devem ser feitas com inteligência e planejamento. O Ministério Público do Estado do Rio está investigando as circunstâncias das mortes na ação policial para apurar se houve violações a direitos durante a ação. O secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, negou que tenha havido abuso. O governador do Rio, Cláudio Castro, também se manifestou por meio de um vídeo divulgado pela assessoria na noite de sexta-feira.
Antes de mais nada, é preciso deixar claro que a operação de ontem, realizada pela Polícia Civil, foi o fiel cumprimento de dezenas de mandatos expedidos pela Justiça.
Entre os mortos está um policial civil, André Leonardo Frias, de 48 anos de idade. Corpos de vítimas permanecem no Instituto Médico Legal. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
Kamal Singh, amigo de um residente permanente da Austrália de 59 anos que morreu de Covid-19 em um hospital particular em Nova Delhi, na Índia, disse acreditar que ele poderia ter sido salvo se tivesse tido a permissão de voltar para a Austrália, voltar para sua casa, para tratamento médico. Esse amigo disse que dinheiro não era problema para essa família, que pagou $7 mil por oxigênio na Índia, em Nova Delhi, para tratamento, e que poderia pagar a viagem em um jato particular para voltar à Austrália.
I'm feeling very sad and I'm feeling devastating to hear my friend Ramesh Ralahan is passed away 3 days ago, and it is very like heartbreaking. He was very healthy and well, and they could have afford to get a private jet and come back to Australia. The money was not the problem for these guys.
Este homem estava entre os mais de 9 mil australianos e residentes permanentes da Austrália registrados na Índia e que não conseguem voltar à sua casa na Austrália por causa da proibição do governo para australianos que venham da Índia. A filha deste homem que morreu disse que ele foi abandonado pelo governo australiano, que ignorou o seu pedido de voltar para casa. Ela disse aqui à SBS que os seus pais foram à Índia no final do ano passado e que não conseguiram voos para voltar. Penny Wong, a porta-voz da oposição para a política externa, criticou o governo de Scott Morrison por não ter um sistema efetivo de quarentena para os australianos que voltam ao país.
Because the only way you keep Australians safe both here and overseas is to have a quarantine system that's fit for purpose. Scott Morrison has refused to put one in place. And as a consequence of that, people are stranded. We said a year ago that their situation will become more perilous. That is precisely what has occurred in India. So I'd say to the Prime Minister, how about instead of having a plan for a press conference, why don't you have a plan to get Australians home safely?
A Índia tem agora 4 novos casos de Covid-19 por segundo e 2 mortes por minuto, de acordo com a agência da ONU, a Unicef. O governo australiano anunciou que a proibição de viagens da Índia, tanto para australianos como cidadãos permanentes, vai acabar no dia 15 de maio. E pelo menos 6 voos já estão confirmados da Índia para a Austrália até o final deste mês. De milhares de estudantes estrangeiros na Austrália, ao redor de 300 mil pessoas, poderão trabalhar quantas horas quiserem no país em anúncio a ser feito junto ao novo orçamento federal, que será anunciado ao país na próxima terça-feira. Mas somente se o trabalho for no setor de turismo e hotelaria e durante a pandemia. O governo deverá acabar com o limite de apenas 20 horas de trabalho por semana para quem tem visto de estudante. A proposta do governo ficará vigente durante a pandemia e deve ainda ser aprovada pelo parlamento. Pessoas com visto temporário que queiram trabalhar em turismo e hotelaria poderão solicitar o visto 408 COVID-19 até 90 dias antes de expirar o seu visto atual e poderão então ficar mais 12 meses na Austrália. O ministro federal da imigração, Alex Hawke, disse que a medida vai ajudar estes setores que empregam 500 mil de pessoas no país e que estão com falta de trabalhadores e que também vai ajudar na recuperação da economia australiana. Os estudantes estrangeiros foram os mais afetados pela pandemia na Austrália economicamente. Em outro anúncio, o ministro Alex Hawke disse que vai incluir veterinários na lista de ocupações prioritárias para imigração para a Austrália. A chefe da OMC, a Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala, elogiou a posição dos Estados Unidos a favor da quebra dos direitos de patente sobre as vacinas contra a Covid-19 e fez um apelo para que se iniciem as negociações o mais rápido possível. Mas, durante um encontro de cúpula dos países europeus em Portugal, líderes da Europa disseram que a Europa fez mais ao exportar vacinas para o resto do mundo. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que países como os Estados Unidos e o Reino Unido precisam acabar com a proibição de exportação de vacinas.
The priority today is not patents. That's not true. We would be lying to ourselves. It is production. What is blocking production today? First of all, you must open up. Out of what we have produced, we exported more or less 50%. In the United States, in the United Kingdom, 100% of what has been produced has been used in the domestic market.
Palavras do presidente da França, Emmanuel Macron, dizendo que o problema, a prioridade hoje no planeta, no mundo, não são as patentes, a quebra das patentes, mas a produção de vacinas. E apesar de ter apenas 2 casos de Covid, as restrições em Sydney são estendidas até o dia 17 de maio. O anúncio foi feito agora há pouco. As autoridades do estado de Nova Gales do Sul, New South Wales, estão praticamente implorando a todos que sigam as restrições hoje, Dia das Mães, claro, e nos próximos dias, enquanto tentam achar o elo perdido. A pessoa infectada entre um viajante dos Estados Unidos em quarentena em Sydney e um senhor de 50 e poucos anos dos bairros a leste de Sydney, os Eastern Suburbs, e depois a sua mulher, que sabemos são os dois casos de Covid em Sydney, os únicos dois casos de Covid de transmissão local em todo o estado de Nova Gales do Sul. Então, é obrigatório e continua obrigatório até 17 de maio o uso de máscaras no transporte público e em todos os locais públicos fechados. E também respeitar o distanciamento social em locais públicos, shopping centers, restaurantes. Festas em casa têm o limite de 20 pessoas. Não é permitido cantar e dançar em ambientes fechados e somente em casamentos, mas também com limite de 20 pessoas. Convidados. O secretário estadual de serviços ao consumidor, Vitor Dominello, disse que os negócios, lojas, comércio, restaurantes, são a segunda linha de defesa do governo na luta contra o coronavírus, ao fazer com que os seus clientes, ao entrarem nas lojas ou nos restaurantes, se registrem com o código QR nos seus telefones.
A warning bell for businesses. You are our second line of defense. If you let people enter your venue, you're exposing yourself to risk without a QR code, you're exposing yourself to risk and the community to risk.
E passamos à previsão da meteorologia para hoje. Praticamente toda a Austrália, hoje, todas as capitais dos seis estados e dos dois territórios, é tempo parcialmente nublado. Apenas Darwin, no território do norte, tem a previsão de tempo bom e ensolarado hoje, máxima de 32 graus. No resto do país, parcialmente nublado, vamos lá. Em Perth, máxima de 23 graus, em Adelaide, 19, em Melbourne, 20, em Hobart, 17, em Canberra, 19, em Sydney, máxima hoje, 24 graus, Brisbane, 26, como eu falei, todas as capitais com tempo parcialmente nublado, a não ser em Darwin. O noticiário deste domingo, Dia das Mães, fica por aqui.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.